Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces. Black
coffee loves a hand-me-down. O café está nos filmes, na literatura e até nas canções das grandes divas do jazz, como Ella Fitzgerald, que abre nosso programa de hoje com a linda Black Coffee. O café faz parte da nossa vida, da cultura e dos costumes. Aquele cheirinho gostoso de café recém-passado na cozinha nos leva de volta ao passado e traz lembranças de gente querida. O café acompanha os nossos encontros, as reuniões de negócios, nos conforta nos momentos difíceis. Eu sou Bruno Blecher.
E eu, Carlos Raíces. Pois é, Bruno, mas o café também faz parte da história do Brasil e é um dos principais produtos da nossa pauta de exportação. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. A receita com as vendas externas rende ao país cerca de 5 bilhões de dólares por ano. O valor bruto da produção este ano, que é o faturamento dentro da fazenda, chega a 29,4 bilhões de reais.
O café está em várias regiões do país: Cerrado, sul de Minas, São Paulo, Paraná, Bahia, Espírito Santo e Rondônia. E eu encontrei café também em Pernambuco, na cidade de Triunfo.
A boa notícia é que o Brasil está cada vez mais deixando de ser um produtor de café commodity para se tornar um produtor de cafés especiais, de maior valor agregado. Dos 5,1 bilhões de dólares que o país arrecadou em 2019 com a venda externa, pelo menos 1,1 bilhão, ou seja, 23%, vieram das exportações de cafés especiais, aqueles cafés avaliados acima de 80 pontos no índice sensorial da Associação de Café Especial, uma entidade internacional. Esses cafés, além de qualidade superior, têm certificação de origem, sustentabilidade e rastreabilidade.
Nossa conversa de hoje é sobre café especial. A Fazenda da Terra, de Patrocínio, no Cerrado Mineiro, nasceu sustentável em 1993. Antes mesmo da palavra sustentabilidade entrar para o vocabulário, a da Terra já cultivava as boas práticas e produzia café em perfeita harmonia com a natureza. Isabela Pascoal, filha de Luiz e sobrinha de Léo, os fundadores da fazenda, nos conta como a da Terra começou.
A da Terra, ela faz parte do grupo de Pascoal, que na década de 70 começou a fazer investimentos em áreas que promoviam um bem-estar do planeta e que provocavam inovação e pesquisa. Então, o grupo fez investimento em áreas de reflorestamento, fez investimento em gado, que já usava a metodologia temple grading, fez alguns investimentos que provocavam uma necessidade de pesquisar e que, de alguma forma, deveriam atender uma demanda latente, uma demanda não atendida, como um exercício mesmo da companhia. Nessa trajetória, se chegou numa fazenda em Franca, que é, de fato, onde a da Terra começou. Nessa fazenda tinha leite, tinha café, e o meu pai, o Luiz, que gostavam muito dessa área, começaram a estudar e aprender sobre cafés, entenderam o que era o mercado de cafés especiais, isso mais ou menos na década de 80. E o Dr. Illy visitou a da Terra, assim como o pessoal do IAC, e aí foi decidido então que ia ser investido todo, o foco do investimento ia ser cafés especiais e não mais no resto que vinha sendo investido até então. E o Dr. Illy explicou o quanto seria importante para o Brasil que as novas áreas de café acontecessem no Cerrado Mineiro, que ali sim era uma área com a vocação para cafés especiais. Lembrando que nessa época a Starbucks começava a crescer, a BSCA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, começava a ser montada. Então o Brasil ele começava a ser inserido como um país que poderia sim e era capaz de produzir cafés especiais, não só volume. E aí a da Terra começa, então, nessa fazenda em Franca, depois a grande área foi comprada na região de Patrocínio, que é Cerrado Mineiro, e é de lá que vem a maior parte da produção. pelos primeiros 10 anos, a Daterra investiu muito em reconstruir o bioma do Cerrado Mineiro, para então poder plantar e plantar em harmonia com a natureza, como a gente fala. E só depois desse tempo que começou a experimentar a exportação.
O Dr. Illy, que a Isabela cita, é o empresário Ernesto Illy, dono de uma das melhores torrefadoras de café expresso do mundo, a italiana Illy Café, que teve um papel fundamental para a melhoria da qualidade do café brasileiro e que eu tive o prazer de conhecer. Há 30 anos atrás, a Illy lançou o concurso de qualidade para o expresso, iniciando uma verdadeira revolução no café brasileiro. O seu Ernesto Illy morreu em 2008, aos 83 anos, mas a sua empresa continua promovendo o café brasileiro, que representa 50% do blend da marca e responsável pelo bom corpo, doçura e notas de chocolate do Expresso Illy. O Dr. Ernesto Illy foi tão importante para a Daterra que virou nome de uma cachoeira da fazenda.
Olha, o Dr. Illy, ele é uma pessoa tão importante que a gente tem uma cachoeira na fazenda, a gente tem 3 cachoeiras, uma delas foi nomeada em homenagem a ele. A Ana, filha dele, veio para cá quando a gente fez essa homenagem, por quê? Como eu disse lá atrás, quando tinha a fazenda de Franca, e como você disse, ele era um pesquisador e um apaixonado. Então, ele vinha pessoalmente ao Brasil para ver de onde ele ia comprar café, para estudar. E foi quando ele visitou a fazenda em Franca e o meu pai o conheceu, que meu pai aprendeu sobre café, se encantou sobre café. E a Illy sempre foi a nossa referência de qualidade, até hoje. Então, a gente, internamente, a gente diz que a gente tem algumas referências sobre para determinados assuntos. Então, o meio ambiente sempre foi a Exalc, a Imaflora, a parte de gerenciamento a ISO, mas a qualidade é, internamente, o padrão Illy de qualidade.
Isabela começou na Daterra na área de comércio exterior e no marketing, e só depois foi para a fazenda.
E aí, pelo marketing, pelo café, pela comercialização de cafés especiais, eu fiz o caminho contrário. Né? A hora que você tem que vender um café especial, você tem que entender de café. A hora que você vai entender de café, você tem que entender de natureza. E aí, isso me ajudou muito a gostar e me dedicar cada vez mais, tanto para o café especial quanto para a sustentabilidade, porque é impossível você desconectar, comercializar cafés especiais de sustentabilidade.
Mas, Isabela, o que é ser sustentável?
A sustentabilidade que a Daterra acredita é uma sustentabilidade ampliada, que não é só plantar árvore, não é só reciclar o lixo, isso sim é importante e é tangível, mas a sustentabilidade que a gente enxerga é: à medida que eu faço um bom café, e eu vou fazer esse café de uma maneira que eu vou tentar usar o menos possível de agrotóxico, porque eu estou pesquisando a microbiota do solo, e lá na frente eu vou conseguir produzir um café diferenciado, bom, mas eu vou aprender nesse processo o que vai me dar garantia de que eu vou poder continuar produzindo esse café e atendendo meu cliente de uma forma consistente. Então, a sustentabilidade é todo esse processo da hora que eu estou cuidando do solo para poder atender meu cliente. Porque, em última instância, o bottom line, se for realmente só o financeiro, eu preciso do meu cliente comprando. Né?
Então, você está dizendo assim, que para produzir um café, um bom café, você tem que ser sustentável, né?
A gente acredita que sim. Uhum. Essa nossa forma de enxergar a sustentabilidade. Uhum. Existe, e acho muito importante, que outras formas, ainda um pouco mais simples, também sejam contempladas. Por exemplo, cuidar do meio ambiente, né? Se preocupar principalmente com a parte de meio ambiente, que é uma parte muito tangível, e a gente enquanto ser humano sente muito. Então, para se acostumar com o termo sustentabilidade e se sentir responsável e principalmente entender como o negócio toca a sustentabilidade, a porta de entrada meio ambiente é muito bom. Então, o que é, por exemplo, qual que é a pegada de carbono de uma saca de café? Ou quanto eu estou usando de água, mais ou menos, para plantar café? Se eu estou fazendo reutilização dessa água, porque o café é uma cultura que usa muita água. Então, eu tenho que fazer um uso esperto da água. Porque sustentabilidade também não é simplesmente você não fazer, você proibir não usar. É você saber fazer de forma balanceada, correta, e por isso é trabalhoso. Porque seria mais fácil falar assim, ah, então eu não vou mais usar agrotóxico no meu café. Mas é muito difícil, a gente mora no Brasil, que é país tropical, que é continental, que está sofrendo mudança climática, mas não é por isso que eu vou usar de qualquer jeito. Eu vou descobrir qual é o melhor, eu vou investigar quem é o meu fornecedor de agrotóxico, de agroquímico, sei lá, que tipo de material que ele está me dando. Eu faço checagem desse material quando eu uso, chego na fazenda para ver se a dosagem está correta ou não. E eu estou fazendo pesquisas paralelas para ver qual a quantidade que eu menos preciso ou mais preciso usar desse produto para garantir um café bom.
Nós vamos agora para uma pausa para um cafezinho, mas antes vamos a um quiz. Vamos ver quem sabe. Qual é o maior consumidor de café do mundo? Brasil, Dinamarca, Itália, Finlândia. Já sabe? Na volta a gente responde. Não sai daí, voltamos em um minuto.
Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces.
Voltamos para o segundo bloco do Estúdio Agro, que hoje fala sobre cafés especiais.
Senta que lá vem a história.
Meu amor, me faz um cafezinho com aroma e com carinho. Meu amor, me dá um cafezinho com açúcar e com beijinho.
Nessa música, essa musiquinha gostosa do Jorge Benjor, faz uma homenagem ao café brasileiro, citando Francisco de Melo Palheta, que foi responsável por trazer da Guiana Francesa as primeiras mudas e sementes de café para o Brasil. Isso em 1727. A iniciativa de Palheta tornou o país, durante muitos anos, o líder mundial de café do mundo. Quer dizer, ele continua sendo o líder mundial de café do mundo. Mas o café enfrentou várias crises e glórias no Brasil. Vamos deixar o Caio Prado Júnior, um historiador brasileiro, falar sobre isso. O café havia progredido até então graças a uma série de fatores. São Paulo encontrou vantagens topográficas, de solo e de transporte extremamente favoráveis, mas a cultura cafeeira não acompanhou os progressos qualitativos que se impunham. O Espírito Santo também desenvolveu sua lavoura, mas esbarrou na escassez de terras. A imigração europeia foi outro fator essencial para esse progresso, tendo o resultado de um persistente esforço e organização do governo. A crise cafeeira foi resultante especialmente da superprodução, pois, como foi dito anteriormente, os altos lucros estimulavam maior investimento na produção, o que tornava os investidores ainda mais dependentes do sistema. Acumularam-se estoques invendáveis do produto e intensificou-se a especulação através dos intermediários. A partir de então, a economia cafeeira foi marcada por crises sucessivas e grandes oscilações. Caio Prado está se referindo aos efeitos no Brasil da crise de 29 nos Estados Unidos, né? Que afetou muito o café. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação do produto diminuiu muito, os preços despencaram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Dessa forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Por outro lado, esse fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Com a crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira.
Bom, mas antes de voltar à nossa conversa com a Isabela Pascoal, da Fazenda da Terra, vamos ver se você acertou o nosso quiz. Pela ordem, os países que têm maior consumo per capita de café no mundo é... O maior consumidor é a Finlândia, com 12 quilos per capita. Depois vem Noruega, com 9,9 quilos por ano, Islândia, com 9,4, e Dinamarca, com 8,7 quilos de café per capita por ano. O Brasil está em 14º lugar, com 5,8 quilos per capita ano. Os dados são da Organização Internacional do Café.
Raízes, vamos trazer de volta a nossa conversa a Isabela Pascoal, da Fazenda da Terra, que produz cafés super especiais no Cerrado Mineiro. Isabela, para quantos países vocês exportam café?
Diretamente, né? A gente exporta para Estados Unidos, Canadá, Espanha, Inglaterra, Itália, Austrália, Japão, Coreia, Taiwan. E, só que aí desses importadores, eles exportam para outros lugares, né? Então, a Alemanha, a Rússia, a Escandinávia, que é bem forte, um pouco para a China, a Rússia, tá? Rússia, Lituânia, toda aquela parte da Europa compra muito café especial. E, então, um pouco para o mundo inteiro. A da Terra, ela exporta com a marca da Terra, mas nós montamos a nossa linha de produto como uma vinícola, né? A gente é uma produtora de cafés especiais e então nós exportamos os cafés com blends próprios, com marcas próprias de cada blend, como exatamente uma vinícola. Então eu tenho os meus cafés clássicos, os meus collections e os masterpieces. Como eles se diferenciam em notas, né? Os clássicos, que são os cafés de maior volume, que vão de 80 a 83, 84, os collections de 84 acima, e os masterpieces são cafés que são especiais, únicos por safra. Tanto os clássicos quanto os collections, eu quero, Bruno, que você seja o meu cliente e você vai receber sempre o mesmo café Bruzi, que foi a primeira marca que a gente criou, baseado até no perfil da Illy. Então, eu preciso que você sempre receba e beba a xícara Bruzi. Uhum. Já o Masterpiece é um café que, num ano como esse, que deu uma safra alta, ele vai ter algumas características diferentes, eu não vou ter muita quantidade. Então, a gente exporta com marcas que representam alguns blends que a gente desenvolve na fazenda.
A pandemia trouxe muitos problemas para o seu negócio?
A gente se antecipou um pouco, porque a gente estava acompanhando essa história desse vírus que estava na China e tudo mais. Então, logo no início de março, antes de fechar e de ter o lockdown, a gente já tinha feito um trabalho com todas as pessoas da fazenda, com kit de higiene, com explicação. E depois, a gente acompanhava o que estava acontecendo no mercado. Então, quando fechou a Itália, quando começou a acontecer tudo isso. Como a gente tem um sistema de vendas que a gente construiu, que foi o que eu comecei fazendo lá na Da Terra, lá atrás, a gente tem um relacionamento direto com os nossos clientes e relacionamentos há mais de 15 anos. Então, a gente tem uma abertura que, numa hora dessas, faz toda a diferença. Porque a gente ia constantemente se atualizando e atualizando o cliente. Então, a gente foi se planejando para aquilo que ia acontecer. Fomos pensando e ouvindo muito o cliente. Então, o problema era preço, o problema era entrega, o problema era estoque. E aí, a gente foi se ajustando para que a cadeia inteira ficasse saudável. E aí, uma das coisas que aconteceu de mais sério foi que, com o fechamento dos países e turismo e tudo mais, e restaurante, todos os torrefadores sofreram muito, porque eles não tinham para quem vender. Então, a gente pensou numa forma de tentar minimizar isso, e a gente, durante 2 meses, fez uma ação que chamava Beanstalk, que é uma referência ao João e o Pé de Feijão, que a gente promoveu que todo o café, a cada quilo de café torrado vendido no mundo da Terra, seria revertido em um plantio de uma árvore aqui no Brasil. Então, em 2 meses, a gente vai plantar 35 mil árvores, que foi 37 mil árvores, que representam 37 mil quilos de café torrado da Terra que foi vendido nesses 2 meses durante a pandemia. Isso. Aí você fala, é o plantio, de novo, a história da sustentabilidade. É o plantio de árvore, é o marketing com o cliente. A gente acredita o seguinte, essa pandemia trouxe a questão da solidariedade. Não é só a solidariedade de uma cesta básica, mas a solidariedade, eu preciso que a cadeia funcione. Não adianta só eu me dar bem. Não adianta nada, eu vou aumentar o preço, eu não vou... Não adiantava. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, aquela cafeteria ou aquele torrefador vai quebrar e daí ia ser só uma questão de tempo. Então a gente pensou nessa ação, foi um sucesso, foi muito bacana. O output dessa relação foi muito, muito melhor do que a gente estava imaginando.
Isabela, quais são as tendências do consumo de café? Cápsula, comprar o café em grãos para moer em casa?
O consumo por produtos mais especiais tem aumentado. Pode ser o café, o azeite, o chocolate. À medida que as pessoas estão tendo maior conhecimento da origem desses produtos, do que faz uma coisa ser melhor que a outra, o vinho, isso tudo vai melhorando o consumo. Então, se você hoje for no supermercado, você vai ver marcas como Pilão, Nescafé, tendo um braço de cafés melhores, especiais. Hoje você vê cápsulas de Nescafé, hoje você vê a marca Lore. Né? Então, quando você vê que cafés que a gente chamava cafés de combate, bem de volume tradicional, lançando se posicionando também com cafés melhores, isso com certeza mostra que a tendência é sim que o consumidor tá se permitindo comprar produtos melhores.
As pessoas estão loucas para sair e ir até uma cafeteria, que é um lugar mais tranquilo, oferece uma sensação de segurança melhor que os bares, onde tem muita aglomeração. Nascida em Campinas, Isabela cita a sua cafeteria preferida na cidade, a Abigail Coffee Company, um lugar para apreciar o café da terra.
Porque Campinas tem uma cafeteria que acho que mostra bem isso que eu estou falando, chama Abigail, fica ali na Coronel Silva Teles, e ela tem um espaço muito bacana, porque ela fica recuada, tem uma árvore na frente, então, e ela, durante toda a pandemia, ela tinha uma bike café ali na frente para fazer o to go. E era impressionante, as pessoas passavam e ficavam assim, quase que pediam se podiam ficar em volta ou um pouquinho assim, num estacionamento só para sair de casa. Então, agora, por exemplo, eles estão vendendo pra caramba, porque eles conseguem entregar esse momento relax.
Amanhã de manhã vou pedir o café pra nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços.
Com Café da Manhã de Roberto Carlos, a gente encerra o Estúdio Agro de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. O Estúdio Agro é editado e produzido por mim, Bruno Blecher, e o Carlos Raiz. Os trabalhos técnicos são do Otávio Silvari.
E te amar na manhã, outra vez. Amanhã de manhã. Nossa chance.